Olá, aluno. Estamos agora iniciando o segundo módulo do nosso encontro, da nossa disciplina Negociação e Arbitragem. O segundo módulo trata do processo de negociação, o desenvolvimento da negociação. Assim, podemos dizer que a negociação se inicia quando há diferença entre as posições das partes, pois se as posições fossem coincidentes, não seria preciso negociar. E justamente a negociação busca eliminar essa diferença, aproximando gradualmente as posições até chegar a um ponto que seja aceitável por todos. De modo que, para começar uma negociação, deve existir também interesse das partes envolvidas, para assim chegar a um acordo. Seria suficiente se uma das partes não tivesse essa vontade de entendimento para que se não se produzisse a negociação. Se uma das partes não tem interesse, não se segue a negociação, né? Então as partes devem ter interesse, para que haja negociação, de buscar ou tentar ao menos chegar a um acordo. E respeitar o outro é uma regra que deve presidir qualquer negociação que os participantes queiram chegar a um acordo. Sem respeito, não há como negociar. O oponente não deve ser considerado como um inimigo a se vencer. Muito pelo contrário. É preciso vê-lo como um colaborador com quem vamos tentar trabalhar, visando eliminar as diferenças existentes e chegar a um acordo aceitável. De modo que é preciso ter bem claro que quando se negocia, não enfrentamos as pessoas, e sim os problemas, né? É preciso buscar um acordo que satisfaça a necessidade de todos os envolvidos. Contudo, esta regra fundamental é frequentemente desrespeitada e a negociação vira uma luta em que cada parte tenta impor a sua vontade para obter maior lucro à custa do oponente. Nesse caso, as possibilidades de chegar a um acordo se reduzem significativamente. E, caso se consiga um convênio, ou seja, um acordo, aparecem alguns riscos, em razão dessa necessidade ou dessa vontade do outro levar essa vantagem. Os riscos, se é que se chega a um acordo, nós podemos ver que a parte perdedora talvez nem cumpra o que foi acordado. Tem que há dificuldade para aceitar aquele acordo que no momento foi elaborado, mas que lhe causou desvantagens. Que a parte perdedora cumpra o acordo, mas não esteja disposta a negociar nunca mais com quem lhe venceu, o que tornaria impossível o estabelecimento de relações econômicas duradouras. Enfim, deve-se tentar chegar a uma solução equitativa, que inclua os pontos de vista e interesse de todos envolvidos, que ambos saiam ganhando, o princípio do ganha-ganha. Dessa maneira, todos eles considerarão o acordo como algo próprio, realizado por eles, e não uma solução que lhes foi imposta. É possível que esta maneira de entender a negociação, baseada na cooperação, não seja compartilhada pela outra parte e que ela tente impor seu estilo particular baseado na confrontação. Neste caso, nós não devemos fazer o mesmo jogo do oponente. Muito pelo contrário, devemos continuar buscando a colaboração, tentar convencer a outra parte das vantagens desse tipo de negociação, pois assim todos sairão satisfeitos da negociação e com a intenção de cumprir com o combinado, e com o interesse de manter essa relação profissional que tem resultado tão vantajosa. Não houve prejuízo para nenhum dos dois lados, né? Podemos dizer que todo tipo de relacionamento humano envolve visões e interesses distintos, o que leva as pessoas a posições divergentes. Por outro lado, a informação e o poder encontram-se esparsos. Do contrário, não se teria uma negociação real, apenas imposições. A pessoa tem o poder de decidir, o poder de resolver, né? E ter a informação que necessita para fazer essa negociação. Pode até se dizer que o objetivo da negociação envolve o entendimento e modelagem da percepção do oponente, de tal forma que a decisão dele leva à escolha de uma alternativa, considerando os interesses dele, que convirjam com seus próprios interesses. Novamente, o ganha-ganha. Ambas as partes saem ganhando de alguma forma. Ambas partes cedem um pouco. Mas, sem uma visão clara da situação, o objetivo pode não ser alcançado. Pode-se atacar o problema errado, assumir uma posição desvantajosa, ou, no mínimo, alcançar resultados menos favoráveis. Ao conjunto de iniciativas que permitem a construção dessa visão clara do foco da negociação, se dá o nome de preparação da negociação. E agora que vocês já tiveram a oportunidade de ler no livro base do professor Pinheiro acerca dos elementos mínimos que atuam em uma negociação, quais são o emissor ou codificador, o canal, que é por onde flui a mensagem, e o receptor, que é o decodificador da mensagem. Tema a ser estudado por vocês e retomado nas etapas seguintes da disciplina. Lembrando, nós temos o chat e a videoconferência, onde aguardo as perguntas de vocês. Passemos agora ao gerenciamento do processo de negociação, ou seja, podemos dizer, a gestão da negociação. Gestão esta que envolve objetivos, metas, pessoas, recursos, etapas, critérios, procedimentos, enfim, uma gama de atividades que envolvem essa gestão da negociação. Sendo que a gestão da negociação envolve planejamento, organização, direção e controle. Etapas essas consideradas como ferramentas de gestão que, bem trabalhadas, visam um fim útil para as partes em uma negociação. Sem que haja essa gestão, que envolve essas fases, planejamento, organização, direção e controle, o negociador pode não estar atuando corretamente, não está atuando conhecendo e se preparando para uma boa negociação. Assim, vamos procurar trazer uma breve referência a cada uma dessas etapas. Podemos dizer que tudo começa com o planejamento. Nessa etapa, são elaborados cenários e eventos futuros. Se busca verificar como está e como pode ser. São articulações, ou seja, são momentos em que o mediador analisa toda uma situação pré-existente e como poderia ser no futuro, antevendo-os com a finalidade de definir objetivos, analisar alternativas, estratégias, tudo com vista na tomada de decisões, definindo os planos de ação, as responsabilidades, etc. Sendo que o planejamento pode ser subdividido em duas etapas, a etapa da concepção e a etapa da implantação. Na implantação já estamos em termos de negociação, implementação da negociação. Ainda acerca do planejamento, temos que ter previamente claro o posicionamento de ambas as partes, isto é, identificar o que está em jogo, quais as variáveis, quais os objetivos, quais as prioridades, as alternativas, enfim, o que envolve essa negociação. Pois nós temos que lembrar que uma negociação de sucesso é aquela onde ambas as partes cedem um pouco, mas ambos saem ganhando. Repito, ganha-ganha. Uma negociação na qual uma parte ganha e a outra perde, o ganha-perde ou soma zero, sempre coloca em risco novos relacionamentos entre as partes envolvidas, principalmente a que se sentiu lesada. Então, para não se colocar em risco, O relacionamento é que se deve preocupar-se em conseguir que ambas as partes saiam de alguma forma satisfeitas, se não totalmente, pelo menos verificando que houve uma equidade entre o acordo realizado, né? Ou seja, equidade que ambos cederam um pouco ou ambos ganharam um pouco, mas que houve um ganho para ambos os lados, e não que só uma saiu ganhando e a outra perdendo. Por isso, dentro do planejamento, deve-se estabelecer quais as zonas de possíveis acordos que deve corresponder ao limite mínimo de até onde se pode ceder e ao limite máximo de até onde se pode ganhar, né? O limite mínimo que você pode aceitar na negociação, até que ponto mínimo você pode chegar e quanto você espera ganhar no máximo. Fora desses limites, em princípios, não haverá negociação, pois uma das partes teria seu custo muito elevado. Fato que a faria buscar outro meio de solução do seu conflito. Arbitragem, judicial, uma outra forma, uma vez que não conseguiram chegar a um contento na negociação, né? Se a pessoa que estabeleceu a zona de possível acordo de cada lado estabeleceu o limite mínimo, abaixo disso ele não vai negociar mais. E o limite máximo que ele espera atingir, né, se aceito pela outra parte, também a outra parte terá que ter o seu limite máximo atingido, né? Ou seja, acima desse limite, a outra parte estará em prejuízo e, de consequência, não deverá haver o acordo. O custo limite corresponde, segundo a grande maioria dos doutrinadores, em estabelecer a melhor alternativa sem acordo, também referido como a melhor alternativa à negociação de um acordo. Fora dos parâmetros estabelecidos na melhor alternativa sem acordo, o melhor seria para partir para outra negociação, pois certamente, no mínimo, uma das partes sairia perdendo. Então, se saindo da melhor alternativa sem acordo, né, o bom seria que se fizesse. Não, que essa negociação não daria certo. Então, partir para outra negociação. De modo que, entender a negociação como um processo em que se pretende chegar a um acordo entre duas partes, talvez seja a fórmula ideal para compreender os sucessos e os fracassos que ocorrem em sua realização. Pois, negociar é buscar um acordo. Diante de tantas mudanças que interferem no nosso dia a dia, alguns valores e princípios básicos, como a ética e a honestidade, foram consolidados como ativos valiosos que produzem melhores resultados na arte de negociação a longo prazo, que, somados à flexibilidade e à confiança, compõem os pilares de uma negociação de sucesso. No processo de negociação, é importante lembrar que, para obter o sim do outro, é fundamental ouvir o outro, entender as suas expectativas. Para isso, ajuda bastante elaborar a seguir as etapas da negociação: planejamento, preparação, apresentação da proposta, esclarecimento, a troca e o acordo. Falemos agora um pouco acerca da organização, da coordenação, que é a direção, né, e do controle. A função organização trata dos recursos de toda a ordem: recursos humanos, materiais, financeiro, enfim, todos os recursos necessários, tempo para a negociação. Pois toda negociação tem um custo, no mínimo o do tempo consumido no seu curso, no seu planejamento, no andamento da negociação. Assim, não é demais lembrar a velha máxima em administração: como vocês sabem, tempo é dinheiro. Do mesmo modo, deve-se atentar à estrutura hierárquica dos envolvidos na negociação, pois na coordenação, direção, aqueles que estão na direção da negociação devem ter o mesmo nível de autonomia de decisão, ambos os lados em negociação, são pessoas que devem ter o mesmo nível de autonomia na decisão, pois um ponto importante é conhecer o nível de autoridade e responsabilidade de quem está à frente da equipe, até para evitar seu desgaste de se acordar algo e autoridade superior a este que está atuando como negociador do outro lado, né? A autoridade superior não honrar o compromisso assumido, não aceitar aquele compromisso. E cumprir o pactuado é regra de ouro de uma negociação. Como vocês já devem ter percebido, a competência em negociar é hoje uma habilidade imprescindível em qualquer área de atuação, especialmente para empresários e empreendedores. Sendo que a habilidade em negociação podem ser aperfeiçoadas. Para isso, lembramos algumas características de um bom negociador. Ele deve ter um excelente relacionamento interpessoal, a simpatia e o bom humor, né? Deve ter uma boa comunicação, é uma linguagem simples, correta e atualizada, sem exageros e nem exibicionismos. Importante ouvir mais do que falar e saber a diferença entre franqueza e sinceridade. Mas a franqueza pode estar ligada à má educação, à agressividade. É falar sem pensar. A sinceridade está ligada ao raciocínio, à lealdade. Outro tema importante é a postura da apresentação. A postura e a apresentação do mediador deve estar adequada ao ambiente e pessoas, e respeitar as diferenças culturais. Também a sua atitude. Ele deve ser proativo, objetivo e claro. Deve ter criatividade, que requer uma certa ousadia, uma busca de ideias, encontrar novos modos de fazer, de agir e apresentar alternativas e soluções sem criticar o concorrente, os produtos ou serviços apresentados. Ele deve ter gosto pelo planejamento. O mediador deve traçar estratégias e objetivos que quer atingir, isso através do planejamento. Deve buscar orientação por metas, pois estabelecer metas e objetivos é uma das funções do mediador. Procurar sempre também conhecer as metas da outra parte, é importante. Assertividade. Sim, quando quer dizer sim. Fazer a coisa certa. Ter habilidade de expressar ideias, opiniões, sentimentos, valorizando seus próprios interesses, sem violar os interesses dos outros. Em suma, todo empreendedor necessita de regras práticas para negociar e fazer o seu negócio prosperar, pois a habilidade de negociar, e negociar bem, é essencial para a sua sobrevivência no disputado mundo dos negócios de hoje. Com a globalização, a reengenharia e outras tendências, todos os recursos são muito disputados e vence quem negociar melhor. Assim, o processo de negociação pode ser angustiante para quem não conhece as técnicas, mas é extremamente envolvente e apaixonante para os negociadores, aqueles bem preparados. Nesse sentido, transcrevemos algumas regras práticas de negociação em conformidade com o que expõe Márcio Miranda. Primeiro, tente negociar tudo. Negociadores de sucesso conhecem bem uma coisa: tudo pode ser negociado. 2. Torne-se um bom ouvinte. Negociadores são como detetives. Eles fazem pergunta e depois se calam, pois, na maioria das vezes, seu oponente vai lhe falar tudo o que precisa saber, contanto que você fique calado. Aliás, muitos conflitos poderiam ser resolvidos se os negociadores ouvissem melhor, ou soubessem ouvir melhor, né? 3. Planeje. Nunca vá a uma negociação despreparado. Existem várias informações que você precisa descobrir antes do início da negociação. Por exemplo, quais as opções que existem? Quais são as pressões que as partes estão sofrendo? Qual a data limite? Qual o orçamento? A data limite é importante porque Você pode usar isso também na negociação. Saber que a pessoa precisa resolver até tal dia. E se você pressiona e deixa para resolver no último dia, a pessoa não tem mais prazo para pensar e discutir. Então também é uma estratégia de negociação. Sempre lembrando que não se visa causar prejuízo ao outro, mas procura levar a melhor proposta para cada parte. E a melhor proposta que atenda os seus interesses, né? E uma das formas é essa pressão do prazo, né? 4. Peça alto e ofereça baixo. Aristóteles Onassis já dizia: quem pede mais, leva mais. Lembre-se que o encarregado de defender os seus interesses é você. Ou seja, se você não pedir alto, o outro lado não vai ficar com dó e aumentar a oferta. Na prática, o resultado vai ser do valor do pedido para baixo. Em toda negociação existe uma gordura que varia de pelo menos 10%. Ela vai ficar com quem for mais ousado e pedir alto ou oferecer baixo. Mas use essa técnica com cautela. O seu relacionamento com o outro lado for importante, você pode causar um rompimento nesse relacionamento. Então use com cautela, né? Preocupado com o relacionamento com o outro lado, se for importante ou se for um relacionamento de longo prazo. 5. Justifique a sua oferta. Oferecer baixo ou pedir alto não funciona se você não souber como justificar sua posição. Descubra maneira de mostrar o valor da solução que você está propondo. Diferencie a solução. Como diversas marcas. Por exemplo, por que a água francesa Perrier pode valer mais que as outras águas? Então, há um marketing, há uma razão. Então, ele pode oferecer mais caro, né? Não quer dizer que você vai aceitar e vai comprar água Perrier, você pode comprar outra mais em conta, né? Mas eu digo, ele está mostrando qual o valor agregado, qual a razão de pedir mais, né? 6. Seja paciente. Os brasileiros gostam de resolver tudo rapidamente. Porém, no processo de negociação, quem consegue esperar normalmente consegue melhores resultados. De modo que você precisa de paciência e tempo para negociar bem. 7. Não aceite a primeira oferta. Se você aceitar a primeira oferta do seu oponente, ele vai sempre ficar com a sensação que fez um mau negócio, que poderia ter conseguido algo melhor. 8. Nunca dê nada de graça. Tudo que é dado de graça não tem valor. Faça o outro lado valorizar cada concessão sua. Não dê nada, troque tudo. Cada concessão que fizer na negociação, você espere uma contrapartida. 9. Guarde uma concessão para o final. É importante que o outro lado saia com a sensação de vitória, de ter feito um ótimo negócio. E 10. Tenha sempre uma alternativa. Nunca negocie sem ter alternativas. Quando não temos opção, ficamos na mão do oponente. E se ele descobrir isso, certamente vai conseguir desequilibrar a negociação. Em suma, negociar bem é uma mistura de arte e ciência. Saber negociar é fundamental para o seu sucesso, tanto profissional como pessoal, né? Bom, com esta encerramos essa segunda parte do nosso trabalho, né? E teremos um novo encontro onde vamos tratar agora da arbitragem, o histórico e a nova lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 1996. Até o próximo encontro.